Esse é o nosso grande desejo, objetivo. Estamos trabalhando nesse sentido, levantando todos os acampamentos do Brasil. Nós já temos uma ação integrada com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que tem um grande acúmulo na parte de cadastramento, né, por conta dos programas sociais, do Bolsa Família. 60 mil pessoas já estão devidamente cadastradas nesses acampamentos. Nós vamos cadastrar os demais para identificar bem as pessoas, saber quem, né, faixa etária, gênero, nível de escolaridade, aptidão para atividade agrícola. E o segundo ponto, desdobrando esse, é nós trabalharmos a perspectiva de transformarmos todos os espaços da reforma da agricultura familiar em espaços produtivos, visando especialmente a produção de alimentos saudáveis, que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas, que contribuam efetivamente para a soberania alimentar do nosso país e para a segurança alimentar e nutricional do nosso povo, mas que sejam também, ao mesmo tempo, além de espaços autossuficientes, produtivos, né, que sejam também espaços de vida. Daí a importância do conceito que eu mencionei anteriormente das ruralidades. Nós trabalharmos, senadora Assir, na perspectiva de levarmos as políticas públicas para os espaços da agricultura familiar, especialmente para os assentamentos, né? E também outros espaços ligados, por exemplo, a agricultores vinculados ao crédito fundiário, com políticas públicas relacionadas com a educação, PRONAF, voltado para a agricultura, a escola família agrícola, atividades culturais, atividades esportivas, saúde, saneamento básico, infraestrutura, estradas vicinais para ligar as comunidades rurais, os espaços da agricultura familiar com as cidades próximas. Aqui entra uma questão muito importante para nós também, que é nós mantermos no campo a nossa infância e a nossa juventude rurais. No sentido de, aí é fundamental essas atividades, a inclusão digital. Nós estamos tendo também entendimentos com o Ministério das Comunicações, com governos estaduais, para levarmos também a internet, os mais modernos meios de comunicação, as modernas tecnologias, também para o acesso a essa juventude, desenvolvendo atividades tecnológicas, culturais, esportivas, educacionais, que possam permanecer. Entre essas prioridades também, estão aqui, não vou me alongar muito, nós temos um esforço para ampliar. Estamos trabalhando nesse sentido, né? Ampliar o valor do financiamento, o valor do perfil de renda dos beneficiários do crédito fundiário, de 15 para 100 mil e o patrimônio de 30 para 200 mil. Nós entendemos que os beneficiários hoje do crédito fundiário, os que estão sendo beneficiados, eles não podem receber crédito, eles devem receber apoio. Quem tem uma renda de até 15 mil, e quem tem um patrimônio de até 30 mil no meio rural, né, assim, então, assim, ampliar para garantir, inclusive, que as pessoas possam efetivamente cumprir os seus compromissos no que diz respeito a esses financiamentos. Estamos também priorizando aqui a questão da regularização fundiária, que já foi mencionado aqui, a Amazônia é legal. Nós temos no Ministério uma secretaria, a Serfal, que é voltada exclusivamente para a regularização fundiária na Amazônia. O nosso companheiro secretário, inclusive o Sérgio, está aqui presente, ao lado de outros secretários. E nós também estamos trabalhando muito com a nossa ouvidoria no sentido de nós levarmos políticas que promovam a paz no campo. Nós temos hoje um quadro de violência em algumas regiões do Brasil relacionado com os conflitos fundiários e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através da nossa ouvidoria, integrando com o INCRA, com outros ministérios do nosso governo, o Ministério da Justiça, com os órgãos públicos, com o Poder Judiciário, o Ministério Público, nós queremos também viabilizar ações políticas que promovam a paz, né, e que cada vez mais reduzam os espaços de violência e de morte no campo dos nossos conflitos agrários, que os conflitos sejam processados pacificamente, democraticamente, pelas vias legais. Nós estamos também trabalhando no sentido de acertarmos algumas questões jurídicas. Além do crédito do PRONAF, né, que nós estamos trabalhando essa questão de manter o montante do crédito e manter as taxas de juros negativas, nós estamos também numa ação integrada, isso é importante registrar, numa ação integrada com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o MAPA, nós estamos viabilizando o SUASA, que diz respeito à regulamentação sanitária específica para a agroindústria familiar. Esse é um grande, nós estamos trabalhando também no sentido de valorizar a agricultura familiar, agregando valor, estimulando o cooperativismo, a agroindústria, a agroecologia, para que os produtores possam realmente desenvolver, né, as suas potencialidades do ponto de vista financeiro, tecnológico e do ponto de vista pessoal também, familiar, comunitário. E o SUASA é exatamente isso, é possibilitar que a agroindústria, os agricultores que agreguem valor aos seus produtos, possam vendê-los fora do município. Muitas vezes o município, por lei municipal, autoriza a venda local, mas não, isso não possibilita que o agricultor familiar venda o seu produto em outros municípios, em outros estados ou regiões do Brasil. Recentemente, a presidenta Dilma, numa sessão no Palácio, com a presença da ministra Cátia Abreu, com a nossa presença, presença também da ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nós formalizamos essa cooperação, que brevemente estará funcionando, possibilitando, então, que os agricultores vendam os seus produtos. É claro que com as cautelas necessárias, do ponto de vista da higiene, né, dos critérios de sanidade, etc. Depois, nós estamos trabalhando também na perspectiva de colocar em funcionamento um novo seguro da agricultura familiar, que dará mais garantia ao agricultor contra fatores climáticos, por exemplo, que venham assentar a sua produção. No Garantia Safra, vinculado também ao Plano Safra, nós estamos trabalhando, a presidenta deve anunciar no próximo dia 15, a expansão do programa para outras regiões do país, em especial municípios da região norte, exatamente na área onde está o maior desafio da questão da regularização fundiária. Um outro aspecto importante também é que nós estamos expandindo as ofertas de ATER, né, que diz respeito à extensão rural, assistência técnica e extensão rural, com foco na juventude. Tivemos recentemente um evento aqui em Brasília, com a presença da presidenta Dilma, com a juventude rural, quando a presidenta anunciou recursos de formação de extensão rural voltada especialmente para a produção da juventude e também na perspectiva da expansão da produção agroecológica e também na assistência para o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que nós estamos também implementando numa ação integrada com o Ministério do Meio Ambiente. E nessa perspectiva, nós estamos construindo também, a presidenta Dilma deverá anunciar brevemente, a decisão final será da presidenta, mas nós estamos encaminhando todos os documentos necessários do ponto de vista jurídico, a questão dos regimentos internos, gestão administrativa, os nomes, para nós constituirmos a ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que vai dar seguramente a extensão, a assistência técnica e a extensão, uma nova dimensão no Brasil, integrando com a ação das EMATERs nos estados e com outros órgãos de assistência técnica à agricultura, especialmente à agricultura familiar. Como eu disse, há um esforço nosso. Nós temos no Brasil, é importante lembrar, uma agricultura familiar diferenciada. Eu tenho visitado, por exemplo, assentamentos, espaços da agricultura familiar em algumas regiões do Brasil, que são experiências consolidadas, exitosas, esplêndidas. Eu estive agora, por exemplo, domingo e segunda-feira em assentamentos em Santa Catarina, estive com a presidenta Dilma no Rio Grande do Sul, em Eldorado do Sul, onde a agricultura familiar produz arroz da mais alta qualidade, beneficia o arroz, industrializa. Então, nós temos experiências e espaços muito consolidados. E temos espaços da agricultura familiar com maiores dificuldades. Aí, por razões várias, né? No semiárido do Nordeste do Brasil, no Norte, aí é do questões de acesso a mercados, questões tecnológicas. Então, nós vamos trabalhar, quero enfatizar isso, esses três níveis. Primeiro, estimular o cooperativismo. Está muito claro que a agricultura familiar precisa agregar valor, né? Unir esforços, maximizar os recursos, criar sinergias, né? E vinculando ao cooperativismo a agroecologia, que além da questão ambiental, da questão da saúde, promover a vida, né? Tem também um espaço comercial. agrega valor para os agricultores familiares, porque os produtos agroecológicos, os produtos preservados, né, de agrotóxicos, etc., eles têm um valor maior no mercado, né? E vincular também à agroecologia, como eu disse, nós estimularmos as sementes públicas, estimularmos a agroindústria. E também um tema caro à presidenta, que deve ser também anunciado, a questão das compras públicas. Nós temos hoje uma legislação que vincula, né, 30% da merenda escolar deve vir, por força de lei, da agricultura familiar. Nós estamos trabalhando na perspectiva de ampliar essas compras públicas para outras esferas da administração pública. Né, setor de saúde, hospitais, forças armadas, né, polícias, enfim, outros setores, presídios, enfim, no sentido de estimular que outros órgãos públicos, entidades, instituições, privilegiem também a compra da agricultura familiar. Eu já mencionei aqui, nós trabalhamos também no Ministério, além, com as chamadas populações tradicionais, populações e comunidades tradicionais. Não é uma ação específica nossa em alguns casos, mas interage com outros ministérios. Mas há uma incidência também na questão dos quilombolas, das comunidades indígenas, dos extrativistas, populações ribeirinhas, né? Nós estamos muito preocupados também, priorizando, além da juventude, a questão das mulheres. Esse é um outro desafio que nós estamos trabalhando com muita seriedade. O crédito exclui muito ainda as mulheres, é muito voltado para os homens, e nós queremos que as mulheres também se tornem pessoas ativas nesse contexto, que elas possam também obter o crédito, ter igualdade de direitos e oportunidades em relação aos homens. Como as mulheres têm também a questão da família, nós estamos pensando também, isso é um tema também caro à presidenta Dilma, já falamos sobre isso, chamados quintais produtivos, onde a mulher possa ter atividades próximas da casa, de produção de alimentos para o consumo familiar, que também é importante, de qualidade, né? E há também um empenho nosso, e vamos continuar a ampliar o programa Minha Casa, Minha Vida Rural, tanto no setor de construção como no setor de reforma de construções já existentes. E agora, no final, já falamos, eu quero insistir um pouco na questão territorial. Nós consideramos essa questão do território muito importante como fator de desenvolvimento, como espaço onde se encontram as políticas públicas, espaço de convergência das políticas públicas. Nós sabemos hoje que nenhuma política pública, por mais importante que ela seja, educação, por exemplo, que é fundamental, que é exemplar, porque a educação, ao mesmo tempo que é um direito da pessoa, da criança, do jovem, do ser humano, é um direito da família, é também um bem público, um bem coletivo. É um fator fundamental para o desenvolvimento político, econômico, social do país, né? Um fator de expansão das possibilidades individuais e coletivas. Mas mesmo a educação não se viabiliza sozinha, porque uma criança na escola não aprende sem ter saúde. A criança não tem saúde se não tiver comida em casa. O direito humano à alimentação adequada, se não tiver água potável, saneamento básico, moradia e assim por diante. E a questão, então, do território, ela possibilita o encontro dessas diferentes ações e dessas diferentes políticas públicas. Nós estamos também agora empenhados em fortalecer o nosso Ministério, atualizá-lo, dar ele uma estrutura para que ele possa implementar efetivamente em sintonia com outros ministérios, em parcerias com outros órgãos públicos, entes federados, com organizações da sociedade civil, que ele possa efetivamente cumprir as suas altas finalidades. E, por último, nós estamos colocando, senhores senadores, demais pessoas aqui presentes, nós estamos propondo um tema, uma discussão no Brasil. O nome que nós estamos dando originalmente, assim, mas sujeito a críticas, questionamentos, nós fazemos uma conferência da terra no Brasil. Nessa conferência nós discutimos as questões ligadas à terra, inclusive e sobretudo a questão da água. Que terra, né? Que solo, que Brasil, né? Lembrando o hino nacional brasileiro, dos filhos deste solo, és mãe gentil, que solo nós queremos deixar para as meninas e os meninos de amanhã, para as gerações futuras? Como conciliar a produção agrícola, fundamental para o desenvolvimento do nosso país e para a segurança alimentar do nosso povo, Como conciliar a produção eficaz de alimentos de qualidade, saudáveis, com a preservação ambiental, com a preservação dos nossos recursos naturais? Como conciliar a função social da terra com a propriedade privada da terra, seja a agricultura familiar, seja os pequenos e médios e grandes produtores rurais? Como... Esse é um tema que está muito colocado hoje para nós. Eu tenho colocado, onde nós estamos presentes, junto às entidades, movimentos sociais, eu tenho levantado essa possibilidade de nós promovermos, a partir dos municípios, a partir das universidades, das igrejas, dos movimentos sociais, crescendo depois para os estados, para as diferentes regiões do Brasil, até chegarmos aqui em Brasília numa grande conferência nacional sobre a questão da terra. Era isso para iniciar a nossa conversa que eu tinha a dizer. Eu quero saudar aqui, além do senador Assir, vice-presidente da comissão que hoje nos preside, eu quero saudar aqui também a presença dos senadores Wellington Fagundes, Valdemir Mocca, Paulo Rocha, o senador Donizete Nogueira, que esteve aqui conosco e saiu, e também o senador Douglas Sintra. Agradeço com de coração aquecido aqui a presença de todos. E agora eu me coloco à disposição para ouvi-los e nós estabelecemos, então, aquilo que o saudoso educador brasileiro Paulo Freire colocava como sendo o momento maior das relações humanas, o momento do diálogo, superando o momento do monólogo, né? Muito obrigado.